בעזרת השם, דף ג' תתת די פסחים, סתמוס דף ב' עמוד ב', דף ב' עובד, סונאות שמעלינה, נוזר ספונצ'ינו זמאית, ונאמר ג'ו אסונטו, כל אספיקסון נוסע משנה. הנוזר משנה פלו אור לארבעה סעד, בודקין את החמץ. נלוס דו ג'ה 14 ג'י ניסן, ואספר ג'י פסח, ודיאפיקרנו זו חמץ. בוסקמו זו חמץ, פרפזה, הוא הסטרמינו דו חמץ נא ואספר ג'י פסח. ונאמר סתא קלארו, כי המשנה פנסים פלאים, אור לארבעה סעד, נלוס דו ג'ה 14, סרק יא. O dia do dia 14 é a noite do dia 14. Talvez é a noite do dia 14. Isso que a Mishnah falou, Or, a luz do dia 14, é uma linguagem de Sagir Neor. Às vezes, os sábios eles invertem as palavras para falar de uma forma mais positiva. Como usamos nesse Daf. Ravunan fala que a luz do dia 14 aparentemente significa o dia do dia 14. O família Ravunan é necessário fazer abdicat hametz na manhã do dia 14, véspera de Pesach, e depois exterminar o hametz. Conforme Rav Yudá, olhar para o sarbutkin até hametz, verificar a noite do dia 14, véspera de Pesach, verificamos e buscamos o hametz. Há muitas várias provas para resolver essa machloket, como já estamos vendo da fonte anterior também. Fala Agmará, Meite Vimarzuta, mas ela perguntou uma pergunta com Ravuna. Hamapelet or le 81, mulher que aborta lo aleno, no or, na luz do dia 81. O conceito é, uma mulher que deu a luz, é uma yoledet, se ela deu a luz para uma menina, ela tem 80 dias de impureza, ela não pode mexer em nada que é sagrado. Ela impurifica kodashim, sacrifícios e trumot também oferendas. Depois do dia 80, a mulher tem a obrigação de trazer dois sacrifícios. Um sacrifício de olá, e um sacrifício de ratat. Se ela tem possibilidades financeiras, ela traz um keves, um bezerro para olá e um pombo para ratat. Se ela não tem possibilidades financeiras, ela traz dois pombos, um para olá e um para ratat. Uma mulher que aborta a lua aleno também tem que trazer dois sacrifícios depois de 80 dias do aborto, se ela abortou uma menina, infelizmente. Alahá é que se uma mulher aborta dentro dos 80 dias de um outro parto, ela só precisa trazer uma série de olá e ratat. Uma vez que antes do final desses 80 dias, ela não está obrigada a trazer olá e o ratat, só no final desses 80 dias, dentro desses 80 dias ela já engravidou e abortou, infelizmente, ela não tem que trazer duas séries de dois olá e dois ratat, é suficiente uma série de uma olá e um ratat, no final dos 80 dias depois do aborto. E fala que a Mishnah Masechet Ketubot é um caso diferente. Hamapelet or le 81. O que acontece se uma mulher abortou na noite depois do dia 80? Ou seja, na noite do dia 81, depois de um primeiro parto. A questão é, será que essa mulher agora tem que trazer duas ordens de sacrifícios ou uma ordem só? A pessoa não pode trazer sacrifícios à noite, então ela não se obrigou realmente a trazer ao Olá e o Ratat até o dia do dia 81. E ela abortou na noite do dia 81. Por outro lado, já passaram os 80 dias da impureza. A noite do dia 81 ela já não está mais impura. Talvez ela já está obrigada em potencial em trazer o corbá no dia seguinte. E se ela abortou no meio dessa noite, ela tem duas obrigações de trazer duas séries de corbanot. Essa é uma coisa de Bechamai Betila. Bechamai Putrin Mikorban. Bechamai falam que essa Yoled tem que trazer uma série de Olai Hatat, uma vez que não chegou no dia do dia 81. Só no dia do dia 81 ela vai ter que trazer a Olai Hatat, se ela abortou antes disso. Então, quando chega no dia 81, essa obrigação de trazer os Korbanot se recai também com o primeiro parto e também com relação ao aborto. O Betila Mechaivin. Para o Betilu falam que essa Yoled tem que trazer duas séries de Korbanot, uma série com relação ao primeiro parto, uma vez que já terminou os 80 dias da impureza, e outra série com relação ao aborto. Amru Betilu le Bet Shammai. Betilu perguntando para Bet Shammai. Mas na Or 81, Miyom 81, que qual a diferença entre Or, a luz do dia 81, com certeza luz a que significa a noite, Miyom 81, do dia do dia 81. Ou seja, fala Betilu, todos concordam que se essa Yoled abortou no dia do dia 81, ela tem que trazer duas séries de Korbanot. dois do lado e dois ratato. Fala Betilel, a noite e o dia são equivalentes com relação a esse aspecto. O mesmo que ela abortou na noite do dia 81, ela tem que trazer duas séries de Corbanot, não como Bet Shammai falando. Outro argumento, fala Betilel, im shivalo letumá, se a Torá igualou a noite do dia 81 com o dia do dia 81, que se ela vai no mikve na noite do dia 81, ela já está pura. Lois velou la korban. Não é verdade que também a Torá igualou a noite do dia 81 e o dia do dia 81 com relação às leis dos korbanot? Assim como todos concordam que se a mulher abortou no dia do dia 81, ela tem que trazer duas séries de korbanot, é a mesma coisa com relação à noite do dia 81. Contra Bet Shammai. Fala, Gmará, qual é a prova contra a Vuna dessa Mishnah? Mete que amar Betilel e Bet Shammai, isso que Betilel perguntará para Bet Shammai. Mas na hora 81, Miyom 81, qual a diferença da luz do dia 81 para o dia do dia 81? Shmami na CV daqui claramente, Or Urtam, que luz significa noite. Betilel falou qual a diferença entre a noite do dia 81 para o dia. Contra o que a Vuna falou quando a Mishnah fala luz, é referente ao dia. Você vê que é referente à noite? Shmami na CV realmente contra a Vuna. Meio que outra pergunta contra a Vuna. Yachol yenechal Or Lashlishi. Com relação ao sacrifício de Shlamim, o Korban Shlamim pode ser consumido no dia que a pessoa trouxe o Korban, pode ser consumido a noite depois e no dia depois da noite, ou seja, dois dias e uma noite. Pergunta aqui a Braita: será que a pessoa pode consumir esse Korban Shlamim na luz do terceiro dia, ou seja, na noite do terceiro dia? Por exemplo, se alguém trouxe um Shlamim no domingo, ele pode consumir o Shlamim naquele domingo, na noite da segunda, no dia da segunda. Uma pergunta, será que ele pode consumir também na noite da terça? Or Lashlishi? Vedino? E por dedução, sim, poderia. Por quê? Zvachim nechalim liyom echad. Com relação ao Korban Todá, o sacrifício de agradecimento. Nechalim liyom echad. A pessoa tem um dia só para consumir esse Korban Todá. Se a pessoa traz o domingo, ele tem o domingo para consumir, e a noite depois do domingo, a noite da segunda. Veshlamim nechalim, veshneyamim. Com seu korban shlamim, a pessoa tem dois dias para consumir o korban shlamim. Maleala, do mesmo jeito que com relação ao korban todá. Laila acharayom, a noite depois do dia do sacrifício, tem a mesma lahado que o dia. Afkar laila acharayom, também aqui com relação ao shlamim, a noite depois do segundo dia, ou seja, a noite do terceiro dia, deveria ser como o dia do segundo dia, que a pessoa pode consumir o Shlamim. Talmud Lomar, isso Torá veio falar que não. Beyom Zifrachem Yachel, no dia que a pessoa traz o Korban Shlamim, a pessoa pode consumir o Mimachorat Danotar Adyom. A pessoa pode consumir no dia do sacrifício, no dia seguinte também. Danotar Adyom. E o que sobrar depois do segundo dia, já vira notar, sobras, tem que ser queimado. Explica agora qual é a prova desse passuk. Beod yom unechal. A Torá fala, o mimachorat, no dia seguinte, a pessoa pode consumir. Quando é dia, veno lechal, leor shlishi, mas não pode ser consumido na noite do terceiro dia. Yachol yisarev miyad. Será que imediatamente na noite do terceiro dia, a pessoa tem a obrigação de queimar esse korban que sobrou, virou notar? Uma vez que a pessoa não pode mais consumir um korban, a pessoa tem a obrigação de queimar esse korban, vedino, e por dedução a pessoa deveria queimar esse resto do shlamim na noite do terceiro dia do sacrifício. Por quê? Zvachim nechalim liyom valayla. Com relação ao korban Pesach, a pessoa pode consumir o korban Pesach no dia do sacrifício, na véspera de Pesach, valayla na noite seguinte e na noite de Pesach. Veshlamim nechalim eshneyamim belaylechal. E o korban shlamim a pessoa pode consumir no dia do sacrifício, na noite seguinte, no dia seguinte. Maleala, do mesmo jeito que com relação ao korban Pesach, techev lachilah srefa, imediatamente depois do consumo, a pessoa tem que já queimar o resto do korban Pesach que sobrou. Aparentemente, essa opinião sustenta que a pessoa deveria queimar o korban Pesach na manhã de Pesach, do primeiro dia. Afkam também com relação ao shlamim, techev lachilah srefa, também com relação ao shlamim, após o prazo de consumo do Korban Shlamim, a pessoa deve começar a queimar, ou seja, na noite do terceiro dia do sacrifício, a pessoa deve começar a queimar esse Korban que sobrou. Talmud Lomar, por isso eu também vou falar que não. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. תורה פעלה כי כסוברה דקר נדו סקריפיס לשלמים, נותנסר יוג'יה באש יישרף וסקימדו, ביום אתה שורפו ויתה שורפו בלילה. ביום השלישי no terceiro dia a pessoa deve queimar. Não na noite do terceiro dia, no dia do terceiro dia. Eu vou trazer uma prova contra a Vuna dessa Mishnah. Me diz que a Maria Nechal Ola Shtishi. Disse que você me falou, talvez o Kurban Shtim pode ser consumido na luz do terceiro dia. Consta a luz do terceiro dia, a noite do terceiro dia. Alma, se vê daqui, Or, luz, Urtão. Quando a Torá fala luz, e as Mishnah também falam luz, é uma referência à noite, não uma referência ao dia contra o que Rav Huna falou. Também que na nossa Mishnah, a Mishnah falou Or Lar Basar, na luz do dia 14, vamos fazer Bidikat Hamed, significa na noite do dia 14, contra o que Rav Huna falou. Tashma, uma outra prova contra Rav Huna, Or Shel Yom Kippurim, na luz do Yom Kippur, a luz aqui significa a noite no Arvit, Mitpalel Sheva ou Mitvadel, a pessoa deve rezar a Amidah, sete brachot, o mitvadeh, a pessoa tem que fazer o vidui. O ana Hashem, confessar os seus erros. Shacharit, também de manhã, mitpalel sheva. Também a reza tem sete brachot, o mitvadeh, no final da reza tem o vidui. Bem musaf, mitpalel sheva, mitvadeh, também no musaf. Bem mincha, mitpalel sheva, mitvadeh, também mincha. Bem arvit, no arvit, depois de Kippur, mitpalel me'el shmona asar. A pessoa deve rezar a amidah resumida. As três brachot do princípio, as três brachot do final, e resumir as 12 brachot do centro com avineno. Uma reza que está na serra de brachot da Fhafter Amudbet resume as 12 brachot. O motivo que eles facilitaram a reclamação a Motse Kippur é porque as pessoas estão sofrendo do jejum e não conseguem se concentrar bem em toda a Amidá. Se eles facilitaram, a pessoa pode fazer a Amidá resumida. Essa é a opinião de estar na cama. Bichanina ben Gamliel, o meu fala Bichanina ben Gamliel, me chama a vontade em nome de seus antepassados, mitpalel shmona asar shlemot. A pessoa deve rezar as 18 brachot da Amidah completas. Sabe, eles não facilitaram essa alaha. Por quê? Porque precisa fazer o atachonantano depois de Kippur. A pessoa não pode fazer o atachonantano no avineno. Sabe, eles não decretaram esse texto. A pessoa tem que falar todas as brachot, falar o atachonantano no chonenadat. Agora a Gemara vai fazer uma prova contra a Vuna dessa Mishnah. Alma, você vê daqui, Or Urtam, você vê daqui que luz significa noite. Por isso a Mishnah falou Or Shel Yom Kippurim, na luz de Kippur, que é no Arvit, é a noite. Contra o que a Vuna falou. Shmamina, realmente você vê aqui uma prova contra a Vuna. Tashma, outra prova contra a Vuna. Detane de Ben Shmuel, que o sábio de Shiva de Shmuel ensinou uma braita. Lele Arba Asar Botkine da Hametz. Na noite do dia 14, véspera de Pesach, temos que fazer a busca ao Hametz. Leoraner, com luz de velas. Nossa Mishnah falou que Olar Basar, a luz do dia 14. E a Breta explicou que a noite do dia 14, Alma, Or, Urtal, daqui a gente vê que luz significa noite. De tantas perguntas contra Avuná, realmente deve ter um engano aqui. Avuná não pensou em falar que a pessoa tem que fazer Bidkat Hametz de dia. Ela, Ben Avuná, ou Ben Avildá, tanto que convimir a Vuná, tanto que convimir a Viudá, de Kule Alma Or Urtau. Com certeza o que a Mishnah pensou em falar é que a pessoa tem que fazer a Bidkat Hametz à noite, Veloplig, não existe uma machloket entre a Vuná e a Viudá. Que a Vuná falou que Or significa Nage, que é também luz, aparentemente significa o dia, mas não é. Marque a Tre ou Marque a Tre. Cada sábio falou como costume de sua cidade. Beatri de Ravuná, Karo Nage. Na cidade de Ravuná chama a noite de luz. O Beatriz de Ravildá, Caroline. E na cidade de Ravildá, chama a noite de noite. Por isso, Ravildá falou que Or, o que se diz da nossa Mishnah, significa noite. E Ravuná falou que Or, da nossa Mishnah, significa luz, que também significa noite. E na cidade de Ravuná, chama a noite de luz, para falar de uma forma mais delicada, mais positiva. Noite tem uma conotação mais triste. Metade de Dan, Aitama, Loktani, Leile. Por que o sábio da nossa Mishnah não falou noite? Por que ele falou Or Luz? Na Mishnah Mealha Udenakat. Sabe da nossa Mishnah que se faz de uma forma mais positiva. Vê que ele é Bishua Ben Levi, como falou o sábio, ele é Bishua Ben Levi. Falou de Bishua Ben Levi. Leolam, Aliotzi Adam Davar Megunem Epiv. A pessoa sempre tem que tomar cuidado de falar de uma forma positiva. Falar de uma forma cada vez mais limpa e mais agradável para as pessoas. שהרי כמה כתוב שמונה אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפיו. פרקי התורה, aumentou oito letras para evitar falar a palavra tamé, a palavra impuro. Também nós já falou or, a luz, que é referente à noite, para fazer uma forma positiva. Shenemar, como isso diz no Pasuk, mina bema teura, o mina bema xerenera teura, com relação a tevat noach. Noach tinha que trazer para teivá, para arca, animais puros e animais não puros. A Torá não falou animais impuros. A Torá falou xerenera teura, poderia falar Mina Bema Hatmea, cinco letras. A Torá falou Asher Enena Teura, 13 letras, somou aqui mais 8 letras para a Torá não falar a palavra Tamé, a palavra impuro. Também a pessoa deve falar de uma forma positiva e agradável. Rafapa fala uma novidade ainda maior. Teixa, a Torá aumentou 9 letras. Shinemar, como isso no passou, Kebe, Raisha, Sheloi, Taor, Mikere, Laila. A Torá fala que uma pessoa que está impura, impureza noturna, impureza de Keri, sendo o seu corpo a semente da reprodução, ele tem que sair do acampamento do povo de Israel. A Torá fala uma pessoa que não está pura por causa de uma impureza noturna. A Torá podia falar uma pessoa impura por causa da impureza noturna. A Torá falou 13 letras, em vez de falar 3 letras, só tamé. Rav Papa Turá acrescentou aqui 9 letras. Rav não falou que acrescentou 10 letras. Que Rav Papa sustenta que aprendemos esse Vav de Tahor, uma outra Alaha, não está mais. Ravina Mar fala Ravina Esser. A Turá aumentou 10 letras. Vav de Tahor, Ravina inclui esse Vav da palavra Tahor. Aparentemente, Ravina não aprende nenhuma Alaha desse Vav da palavra Tahor. A Turá podia falar 3 letras e falou 13 letras. Rav Rabarakova Mar fala o sábio Xexestre. A Torá acrescentou 16 letras. Shenemar, como é escrito no Passu, que amar me creu, bilti taorum, kilotaor. O desafio de Davi Amelech não participou de uma refeição de Rosh Chodesh na casa de Shaul Amelech. Todos os empregados de Shaul participavam das refeições e Davi Amelech não participou. Shaul falou que amar me creu, deve ser que Davi Amelech está em pura empresa noturna. Bilti taor, ele não está puro. Que lotou que aconteceu algo não puro com ele. Shaul poderia falar que amar me creta meu, aconteceu algo impuro com Davi da Melech. Porém, Shaul falou 19 letras. Biltita or hu kilota or. Em vez de falar 3 letras, falou 19, somou 16 letras a mais para não falar a palavra também. Na Tânia, uma outra breda de Beira Bishmael, do sábio da Shabbat de Bishmael, eu lá me safira da Mirachone que há. A pessoa deve sempre falar de uma forma limpa e positiva. Xerebezav kraomer kav. Quando a Torá fala com relação à impureza de zav, impureza do corrimento, uma pessoa que sai de seu meio da reprodução, a semente da reprodução de uma forma involuntária durante o dia, está impura, a impureza de ava tumá, uma fonte de impureza. A Torá fala que se esse zav montou numa cela, também essa cela está impura. Xerebezav kraomer kav. Com relação a um homem que está zav, a Torá falou que a sela está impura. O beixá, com relação à mulher, zavá, também está impura, a empresa do corrimento. Kraó ou moshav. Se a mulher tem o sangue fora de época, então ela está impura, a empresa de zavá. E a Torá falou que o moshav, o assento dessa mulher, está impuro também. Com relação a um homem, a Torá falou merkava, a sela. Com relação a uma zavá, a Torá falou moshav, é o assento. O motivo disso é porque não é o costume de mulheres discretas montarem em celas. O que sim, elas vão montar com os dois pés de um lado só, não com um pé de cada lado. Uma forma de descrição. A Torá foi de uma forma mais positiva, que a mulher se senta num moshav, num assento, não numa cela. Porque a mulher não monta literalmente. Veomer, um outro passuco. O que ele faz? Amigo de Yov falou para Yov. Você deve escolher falar como os sábios falam. Deomer, outro pastor que também ensina esse mesmo conceito. Ele faz, amigo de Yov falou para Yov, você tem que escolher falar como os sábios falam, de uma forma limpa e positiva. Deomer, um outro pastor que também falou, Elihu, amigo de Yov para Yov. Vedats fatai, barul milelon. A minha fala é bem selecionada, é bem limpa. Tinha várias fontes para esse mesmo conceito que a pessoa deve falar de uma forma positiva e limpa. Mas viu, meu, por que a Breda precisa de tantos psukim para ensinar esse mesmo conceito? Fala, Verritemanemilibedeuraita. Se você quiser falar que a Torá fala assim, a Torá não quis falar a palavra tamê? Porque a Torá fala assim, a Torá é mais especial. Avalbedeirabanam. Talvez os sábios nas Mishnah nas Braitas não tem que falar de uma forma tão limpa assim. Lo, Tashma. E sobre a Breda ensinar a Veomer, o segundo pastor, Batifrar Lashon Arumim. Falou um amigo de Yov, você tem que escolher falar de uma forma limpa como os sábios falam. Porque a gente vê que os sábios na Mishnah das Braitas tem que falar de uma forma limpa também. Verriteima anemile bederabanam. E se podemos entender que é só com relação aos sábios as Mishnah das Braitas tem que falar de uma forma mais positiva e limpa possível? Avalemile de ama, porém com relação a assuntos materiais, lo, talvez não é necessário falar de uma forma tão positiva e limpa assim. Veomer, pois veio o terceiro passo, Vedas, Fatai, Balur, Milelo, que falou Eliu para Iov, que o que eu falo é bem selecionado, tudo o que eu falo, mesmo assuntos materiais, eu falo da forma mais limpa e positiva possível. Pergunta para o Beixar, Loktiv, Bamerkav, a Torá não falou que uma mulher monta numa cela, Veaktiv? A Torá sim falou, Vata como Rivka, Venarotea, Vatirkav, na Alagmalim, Rivka foi com as suas dos dentes. Atrás de Eliezer para se casar com Yitzhak Avinu. Está sendo batir cal na Lagmalim. Rivka montou sobre um camelo. A gente vê que sim. As mulheres sim montam normalmente em animais. A Torá sim fala dessa forma. Não é uma forma não limpa. Na Ata, lá é diferente. Mishum biatuta de Gmalim. Lá é diferente. Você tem um perigo de vida. Porque estava montada sobre um camelo. Um camelo é bem alto. Ela tinha que se segurar bem com um pé de cada lado para não cair do camelo. Urhoi, então é o costume de sim das mulheres, mesmo as discretas, montarem normalmente sobre um camelo dessa forma. Para instituições comuns, não é o costume de mulheres discretas montarem sobre animais baixos, e a Torá não fala dessa forma. Pergunta uma reactiva, a Torá sim fala dessa forma. Veikach Moshet Ishtu, Veit Banav, Veikivre Malachamor, Moshet Rabbeinu pegou sua esposa, Tzipora, Veit Banav, seus filhos, Gershom e Eliezer, Verkivê Malachamor, e colocou eles montados sobre um burro, que a gente vê que sim, se por estava montada sobre um burro, não, uma forma negativa. Na Atam, lá é diferente, viramos a página, Mishum Banav, Urhau. Atam, essa tanta informação aos filhos de Moshe, os filhos de Moshe não estavam montados sobre um burro, de passagem falou que também se por estava assim, mas na verdade se por não estava assim, se por estava com os dois pés de um lado só. Reactiv, porém a pessoa fala diferente. Vehiro Heved Alachamor, com relação a Avigail, esposa de Naval Carmeli. O que aconteceu foi que Davi da Melech e seus seguidores estavam fora de Jerusalém e eles precisavam de sustento. Naval Carmeli fez um banquete naquele momento. Davi da Melech mandou pedir sustento para ele e para os seus ajudantes. Naval Carmeli se negou. Davi da Melech falou que Naval Carmeli é um renegado, um rebelde contra o rei e é condenado à morte também ele e também sua família. Veir o Heved Alachamor, porém Avigail, esposa de Naval Carmeli, montou sobre um burro e trouxe sustento para Davi da Melech para fazer as pazes com Davi da Melech. Você vê que Avigail sim estava montada sobre um burro. Não é uma forma não discreta. Foi uma ata, lá é diferente, Mishum Biatuta de Leilia Urhau. Lá era de noite, ela tinha medo de cair do burro, então ela estava bem equilibrada com um pé de cada lado. É sim o costume de montar à noite dessa forma. Não é uma forma negativa. Veio bem então outra possibilidade, Mishum Biatuta de Leila Leica. Talvez era de dia, não tinha o receio da noite, Mishum Biatuta de Davidica. Talvez a Abigail estava com medo de Davi da Melech. Ela montada dessa forma estava demonstrando sua submissão e seu temor perante Davi da Melech. Vereba tem uma outra possibilidade, Biatuta de David na Meleika. Talvez ela não tinha medo de David na Melech. Ela estava convicta que David na Melech ia ter piedade dela, uma vez que ela mostrou a sua submissão a David na Melech. Mishum Biatuta de Harika, porque ela tinha medo da montanha. Ela estava descendo a montanha naquele momento. Descendo a montanha, assim o costume de montar de um pé de cada lado para se equilibrar bem. Pergunta agora, o Beoraita Miloktiv também. Como podemos falar que a Torá não fala a palavra tamê? Muitas vezes na Torá é cita a palavra tamê. Ela, tu pensa que eu não me lembro, mishtai belashon nekia. Fala, se temos duas palavras, com o mesmo número de letras, a Torá escolhe a palavra mais positiva. Se uma dessas palavras tem mais letras do que a outra, uma é mais positiva do que a outra, mas uma tem mais letras do que a outra, Mishtai Belashon Ktsara, a Torá sempre escolhe a palavra mais curta. Mesmo significa falar a palavra Tamei e não falar Asher Enena Teorá, por exemplo. Que de Amar Avunah Amarav, como fala o sábio, Ve'amri lá Amar Avunah Amarav Mishum Rabi Meir, tem que falar que Rafa é o nome de Rabi Meir, leu lá, Ishne Adam Til Tamidô de Ktsara. A pessoa sempre deve ensinar seus alunos de uma forma resumida. Se a pessoa explica de uma forma resumida, o aluno absorve melhor os conceitos. Isso aprende desse pasuk. A Torá fala a palavra também, justamente para ensinar que a pessoa deve falar de uma forma resumida para o seu aluno. Para aqueles outros psukim que a Torá falou a Xerenena Teorá, a Torá queria ensinar uma outra alaha, que a pessoa deve sempre procurar falar de uma forma mais positiva possível. Sempre quando temos o mesmo número de letras, duas palavras, a Torá sempre escolhe a palavra mais positiva, com essa palavra Lohevet significa montar, Yoshevet sentar, tem o mesmo número de letras, cinco letras, Vekiamar Lohevet, e a Torá falou com relação a Abigail, que essa montada sobre o burro, não falou a palavra Yoshevet. Responde a Gemara Rahevet, que precisa ser do Rahevet, com o Cholam, se ler Rahevet, mas sem o Vav. Ou seja, aqui está de quatro letras em vez de Yoshevet, são cinco letras. Mesmo que a Torá poderia falar Yashevet, com o Cholam ia ser também Yoshevet, mesmo assim a Torá vem ensinar que podemos falar Rahevet, ou seja, mesmo que é uma palavra que tem um sentido mais negativo do que Tamei, impuro, mesmo assim a pessoa pode falar uma palavra dessas para resumir mais a sua fala. Continuando, eu vou trazer alguns acontecimentos que demonstram a importância da pessoa falar de uma forma positiva. Hanu Tretalmid de Ravuyat Vekame de Rav. Tinham dois alunos estudando o Torá na frente de Rav. Hadamar, um deles falou, Shavitinan Haishmata Kedavara Hermesanka. Um deles falou de uma forma negativa, que esse estudo me deixou cansado como um Davara Her, um Hazir, um porco. Ve Hadamar, e o outro falou, Shavitinan Haishmata Kedimesanka. Esse ensinamento me deixou cansado como um cabrito cansado, de uma forma mais positiva. Velo ishtaira be'ad de'aer. Irav parou de falar com aquela pessoa que falou de uma forma mais negativa com a ação da varahe. Continua. Hanu tretamid de Raviat vikame de Ilel. Dois alunos estavam estudando Torá na frente de Ilel. Echad minai rabad Yohanan ben Zakai, um deles era Rabban Yohanan ben Zakai. Ve'amela tem outra versão. Kamedirebi, eram dois alunos à frente de Rebi, estudando o Torá. Vechad Minai, um deles era Rebi Yohanan, era Rebi Yohanan. Hadamar, um deles falou, Mipnima Botsri Metara, Ve'en Moskin Metara. Por que quando estamos colhendo uvas, temos que pegar utensílios puros? Porém, quando estamos colhendo azeitonas, podemos pegar utensílios não puros. Vechadamar, um deles falou, Mipnima Botsri Metara, O Moskin Betuma. Ele falou, porque quando colhemos uvas, temos que pegar utensílios puros. Quando estamos colhendo azeitonas, podemos pegar utensílios impuros. Um deles falou de uma forma mais negativa do que o outro. Amar, falou em Leil, ou Rebbe, que foi uma versão. Israel. Eu tenho certeza que essa pessoa que falou com uma linguagem mais positiva vai virar um grande rabino no povo de Israel. Veloia Yamim Watim. E não passou muito tempo, que esse aluno que falou de uma forma positiva virou um grande rabi no povo de Israel. A gente vê a importância de falar de uma forma positiva. Essa alahá com relação a colher azeitonas, que é necessário pegar um utensílio puro, vimos em uma serra chamada Field Zion também. O conceito é que um alimento só recebe a impureza se antes de encostar na impureza estava vulnerável a receber a impureza, ou se se umidificou com líquidos importantes. Se esse alimento entrou em contato com um líquido importante e o dono desse alimento está a favor que esse alimento se umidifique, se depois disso esse alimento encostou numa superfície impura, esse alimento recebe a impureza. Razá, a pessoa que está colhendo uvas, a pessoa que deve pegar um utensílio puro para colher as uvas. Esse líquido que sai das uvas é um líquido importante, é como se fosse o vinho. Torna as uvas vulneráveis a receber a impureza. O líquido que sai da azeitona no momento da colheita não é importante, não tem grande utilidade, não torna a azeitona vulnerável a receber a impureza. Mesmo que quando a pessoa está colhendo as uvas, normalmente a pessoa está com uma cesta que tem furos, esse suco das uvas vai se desperdiçar. Esse dono das uvas não está a favor que essas uvas se umidifiquem com o suco das uvas, porque não está a favor que saia esse suco das uvas para não se desperdiçar. Porém, os sábios fizeram uma cerca rabínica na aliá, no sobrado da casa de Hanya ben Hizkiá, como vimos no começo de uma serra de Shabbat. Fizeram uma cerca rabínica que sempre a pessoa deve pegar utensílios puros, mesmo que seja uma cesta com furos, para que ele não chegue a pegar algo impermeável, que o suco das uvas não vai se desperdiçar. E o duro está sim a favor que esse suco saia de suas uvas na hora da colheita, porque só apressa o processo da prensa das uvas. Sendo assim, essas uvas vão ficar vulneráveis a receber a impureza. E se esse utensílio está impuro, automaticamente as uvas também vão se impurificar. Por isso, é necessário pegar uvas da colheita com um utensílio puro. Porém, com relação às azeitonas é diferente. Uma vez que esse líquido das azeitonas não é importante, é um morral, não é um azeite. Sendo assim, ele nunca torna as azeitonas vulneráveis a receber a impureza. Então a pessoa pode sim pegar utensílios não puros. E um dos sábios falou que a pessoa pode pegar azeitonas com utensílios impuros. Outro sábio falou que pode pegar com utensílios não puros. E esse que falou de uma forma melhor, virou um grande rabino no povo de Israel. Continua a lembrar outros acontecimentos. As pessoas falam de uma forma delicada e positiva. Hanuklata Kahane. Tinham três coanim no Betamigdash. Hadamar, um deles falou, leu para os outros, Higiane Kepol. A minha porção no Lechem Apanim, aqueles pães que estavam na mesa sagrada do Eichal, no Betamigdash, de Shabbat a Shabbat, os coanim trocavam os pães no Shabbat e consumiam os pães da semana anterior. Um deles falou, Higiane Kepol. Um deles falou que ele ganhou uma quantidade de pão como uma fava. Vehadamar, um deles falou, Higiane Kezai, eu ganhei como uma azeitona. Vehadamar, um deles falou, Higiane Kezanav Alitar, eu ganhei como o rabo de um réptil. Esse terceiro estava comparando o pão sagrado do Beit HaMikdash com um réptil. Os sábios não gostaram disso. Batku Acharav, os sábios verificaram esse coen, se ele é um coen válido ou não, o Matsubo Shemetz Psu, e encontraram que esse coen é inválido. A Gemara entendeu que verificaram a família desse coen para ver se esse coen não era um halal. Talvez seu pai casou com uma divorciada ou seu avô casou com uma divorciada. E esse coen é um halal. É um coen inválido para o trabalho do Beit HaMikdash. Por isso, pergunta a Gemara: Veha em botkim na mizbeach ulemala? Fala em Mishnah Maseret Kiddushin. Quando uma pessoa procura uma esposa, tem que verificar a árvore genealógica da esposa. Porém, em botkim na mizbeach ulemala? Que se o pai dessa moça trabalhou como Kohen no Beit HaMikdash, não é necessário verificar a árvore genealógica de sua família. O motivo é que existe uma Hazaká, uma força e base na Halakha, que fixa que os sábios verificaram já essa árvore genealógica dessa pessoa antes de deixar ele trabalhar no Beit HaMikdash. Então a pergunta é: como que os sábios verificaram aquele Kohen que falou que ele ganhou pão como rabo de um réptil? Se existe uma razaká, uma força de decisão da Halakha, que o Bedin, o Tribunal Rabínico, já verificou esse coelho antes de deixar ele trabalhar no Beit HaMikdash? Fala-me, shemetz psu. O que aconteceu não é que verificaram a família desse coelho. Ela é uma shachatz psu. O que aconteceu é que verificaram a integridade desse coelho. Viram que ele é uma pessoa arrogante com o trabalho do Beit HaMikdash. Agora fala uma serra de Menachot, um coelho que fala mal do trabalho do Beit HaMikdash, é passul, é inválido para trabalhar no Beit HaMikdash. Isso que aconteceu com esse Kohen. Dei Baitema, tem uma outra resposta. Que sim, verificaram a árvore genealógica desse Kohen. Shaneatam, porém, não é diferente, mesmo que ele trabalhe no Beit HaMikdash, tendo essa Hazaká, aparentemente, que ele é uma pessoa kasher, válido, porém, aqui é diferente de Iu, de Aranavshei, porque ele se auto-prejudicou. vê se desprezou o trabalho do Betamigdash. Isso é uma reiuta, é uma falha nessa razaká. Não podemos mandar essa razaká, uma vez que essa pessoa está demonstrando que ele é um Kohen não válido. Um Kohen válido, por natureza, não despreza o trabalho do Betamigdash. Por isso, sabe sim verificar a sua família e ver o que é uma pessoa inválida. Que vemos a importância da pessoa fazer de uma forma limpa e positiva, que por causa que esse Kohen não foi uma forma limpa e positiva, ele perdeu seu posto no Betamigdash. Continuava a amada Avassalik ve'achel psachim Yerushalayim. Tinha um certo goi que se fazia de Yehudi e ia para Yerushalayim consumir o Korban Pesach. Amar, ele se vangloriava depois que ele mudava para a sua cidade. Kti kol benechal lo yachalbom. A Torá fala que um goi não pode consumir o Korban Pesach. Kolare lo yachalbom. Tem uma pessoa que não tem Brit Milá, não pode consumir o Korban Pesach. Ve'ana, e fala esse goi que ele mesmo, Hakahina Meshufre Shufre, está consumindo o melhor do Korban Pesach e ninguém percebe. Porém, Abiudá Ben Betera percebeu isso. Amar era Abiudá Ben Betera. Falou para ele, Abiudá Ben Betera. Mika Saforecha Me'aliá. Eles te deram da aliá, aliá a gordura embaixo do rim do animal, até o rabo. A aliá é um sacrifício para Hashem. As pessoas não consomem a aliá. Porém, Abiudá Ben Betera está fazendo uma armadilha para esse goi. Amar Leilô. Não me deram dessa aliá. A Abiudá Ben Betera está falando que não deram para ele do melhor do Korban. Falou Rabi Dabi Betira, que sabe que atleada, quando você vai ir realmente para Yerushalayim outra vez, ei Malu, fala para as pessoas da sua rabura, do seu grupo do Korban Pesach, Safuli Me'aliá, me deem da aliá. Que sabe amar Leu, Me'aliá Safuli. Esse goi falou para as pessoas da sua rabura, me deem para consumir a aliá. Amrulei, falaram para ele aliá, legavó Saka, aliá um Korban para Hashem, não é consumido. E essa pessoa estava reclamando que está recebendo uma parte inferior, mesmo que está pagando parte desse Korban Pesach. Amrulei, falando às pessoas de sua Havurá do Korban Pesach, Manamar Lechach, quem falou para você consumir a aliá? Amar deu, esse goi falou para ele, Rabi Dabi Betera, foi Rabi Dabi Betera que me falou. Amru, mai haidekama. As pessoas da Havurá não entenderam. Qual é o que aconteceu? Como você pode dizer que Rabi Dabi Betera falou para esse goi consumir a aliá, um Korban para Hashem. Batku Batrei, verificaram a família desse goi, Vashkehu Daramau, descobriram que ele era um goi realmente, Bekatu, e mataram esse goi. Esse goi era Hayav Mitah, porque ele roubou. O Korban Pesach é pertencente a Hashem. Hashem deu o Korban Pesach para os Yehudim, e esse goi roubou o Korban Pesach dos Yehudim, e um goi que rouba é condenado à morte. Shalchu Lei Rabi Dabi Betera, mandaram uma carta para Rabi Dabi Betera, Shlav Lecha Rabi Dabi Betera. Paz sobre você, Rabi Meteira, até Adber Etzivim, que você mora em Etzivim, uma cidade, o Metzudatra para o Sábio em Yerushalayim, suas armadilhas estão estendidas em Yerushalayim. Ou seja, esse goi foi desmascarado em Yerushalayim por causa de Rabi Meteira, que estava em Etzivim. Que seria o risco de uma pessoa não cuidar de sua fala. Rav Kahana Halash. Rav Kahana ficou doente, lo além. Shadru Rabbanan Rabi Yeshua Bered Ravid. Os seus mandaram Rabi Yeshua Bered Ravid visitar Rav Kahana. Amrulei. Falaram para Rabi Yeshua Bered Ravid. Zim Bedok, verifique Maidinei. Como está a situação de Rav Kahana? Ata Ashke Redenach Navshi. Rabi Yeshua Bered Ravid foi até a casa de Rav Kahana e descobriu que Rav Kahana tinha falecido, infelizmente. Krai, ele fez a Kriya. Ele rasgou suas roupas de luto. Ele levou cheio de suas roupas. Ele colocou o rasgo nas costas dele. Assim como não podemos fazer de uma forma não agradável, não positiva, é proibido também dar uma má notícia para as outras pessoas. Quando a pessoa dá uma notícia difícil para outra pessoa, tem que fazer de uma forma indireta, não de uma forma direta. Rabi Yeshua Bered Ravid colocou o rasgo nas costas para que os hachamim não percebam que Rav Kahana faleceu. Eles podem se assustar e podem ter um choque muito grande e entrar em perigo de vida, lo além. Então estava proibido de fazer isso para não dar uma má notícia diretamente. O Baal Reveate, ele chegou até os sábios chorando. Isso que ele chorou não é proibido, porque pode ser que ele está chorando por causa dos sofrimentos muito grandes de Rav Kahana. Amrulei perguntaram aos sábios para o Shua Bered Ravid Nach Navshem. Rav Kahana faleceu. Amar Leu Ana Lo Kamina. Falando Rebbe Yehoshua ben David, eu não vou falar isso. O Motsidibá, Huxil. A pessoa que dá uma notícia difícil para outros é um tolo. O Rebbe Yehoshua ben David foi de uma forma indireta que sim, Rafkana faleceu. Mas ele não foi de uma forma difícil e agressiva. Foi de uma forma indireta e receptiva. Continuando com um outro acontecimento com relação como a pessoa pode falar notícias difíceis. Yohanan Hakuka. Yohanan Seji Hakuka. Na Fakle Kraita. Ele foi até as aldeias para verificar as plantações. Kiata, quando ele voltou para a cidade, Amrulei perguntaram para ele, Ritina Suyafot, o trigo está bom? Amalaem, falou Yohanan Hakuka, Seurina Suyafot, a cevada está boa. Amrulei, falaram para ele, Tseu Basela Susim Elahamuri. As pessoas não gostaram de como Yohanan Hakuka deu essa notícia para eles. Ou seja, ele falando que a cevada está boa, é como se a pessoa falasse que o trigo não está bom. As pessoas só consomem cevada se o trigo não está bom. Então falaram para ele, vai avisar os cavalos, os burros, que a cevada sim está boa e o trigo não está bom. Ou seja, todo tempo que o trigo está bom, a cevada vai para os animais. Se o trigo não está bom e a cevada está boa, a cevada vai para os seres humanos e os animais ficam sem alimentos. Ou seja, as pessoas até estão rejeitando Yohanan Hakuka. Dirtiv, como isso é sido, Haseorim ve'atevel asusim ve'larechesh, que a cevada e o feno são alimentos de animais, cavalos e mulas. Pergunta mais rápida, mas como Yohanan Hakuka deveria dar essa notícia difícil para as pessoas? Yohanan Hakuka poderia falar que no ano anterior o trigo estava bom. Ou seja, no ano anterior o trigo estava bom, isso já é um consolo para as pessoas. E nesse ano o trigo não está tão bom quanto o ano anterior. Mas não significa que ele está criticando tanto o trigo. Mas que ele fala que a cevada está boa, significa que o trigo está menos bom do que a cevada. Ou seja, o trigo está de má qualidade realmente. E na outra possibilidade ele poderia falar, a da China se afunda. Ele poderia falar que as lentilhas estão boas. Lentilha também é alimento de pessoas. Está consolando as pessoas. Não vai ter trigo tanto nesse ano, mas vai ter mais lentilha. Por isso que ele fala que a cevada está boa, e a cevada é elemento de animais, está assim dando uma notícia difícil para as pessoas da cidade. Porque se vê a importância da pessoa falar de uma forma cada vez mais positiva e mais limpa. Eu te chamo o nosso ser com os conceitos do Baruch Adonai Olam. Amém, amém.